O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, amigos ligados no Tiro Livre. Como vocês estão nessa segunda-feira, 16 de outubro? Aproveitaram bem o feriado prolongado? Eu espero que sim. Tentei curtir, descansar um bocado, mas não fui pra bagunça, não. Hoje vocês ouvem uma edição especial do Tiro Livre, um bate-papo muito bacana da nossa equipe, analisando a lista dos indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo e a polêmica falta do nome de Vinícius Júnior.
E lembrando, para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Se liga aí que foi um papo muito bacana.
Tiro Livre Especial.
Olá, ouvinte, como é que vocês estão? Esse é o Champions Livre, o podcast de futebol europeu do Tiro Livre. Eu sou o Bruno Stocco e estou aqui com meus amigos Felipe Domingos e Mariana Gulo. E aí, vocês estão bem?
E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô de boa.
Eu também tô bem, mas na Europa não tá muito legal não, né?
É, então, rolou aquele tal do boicote com o nosso mano Vinícius Júnior, né? Tá fora da lista do The Best. E eu queria saber quem que é esse tal de Brozovic na fila do pão. Se ele aparece aqui na UFO pra comprar um pão de queijo, ninguém tira foto com ele.
Hoje a gente vai ter, com certeza, no mínimo, uns 5 minutos do Bruno falando mal de alguém muito específico aqui.
Não.
Então podemos começar, então, Bruno. O que você achou dos nomeados para o The Best?
Não, primeiro, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Brozovic.
Bom jogador. Ponto.
Ele não foi nem o melhor da Inter, cara, na Champions.
Não, mas é um bom jogador. Mas ele merecia estar nessa lista.
Não, também acho. Mas se fosse pra levar alguém da Inter porque foi finalista da Champions, não era o Lautaro?
Não.
Não era o Lautaro? Quem não. Seria?
O Naná.
Você foi grandão aí,
ou
né? Você foi grandão. Mas o Onaná, ele compete em outra lista, né? Tanto que ele até tá nessa outra lista, que é a dos melhores goleiros.
Não, o Alisson, ele competiu pra ser o melhor do mundo.
É verdade, né? Pode, né? Só é difícil.
Neuer, aliás, já foi o segundo melhor do mundo.
Sou fã.
É um absurdo também ele ter sido o segundo melhor do mundo. Não um absurdo de errado. Absurdo
já
de tipo,
brigar
a temporada
em um
que ele
minuto
fez.
De episódio.
Não, ele fez uma temporada sensacional, ele realmente...
Sou fã do Neuer, sou fã.
Sim, mas eu não entendo por que o Brozovic está nessa lista também.
Nem
aliás,
sentido.
Ele não tem nem títulos, nem gols, nem assistências, nem nada. Ele só tem a fé dele.
Não, para não falar que ele não tem gol, o período de análise é do dia 19 de dezembro de 2022, ou seja, no dia seguinte, a final da Copa do Mundo, até dia 20 de agosto.
E aí eu já trago uma outra coisa. O Messi deveria estar nessa lista aí, será depois da Copa?
Não acho. Quer dizer, depende. Os números dele são bons, mas... A maior parte dos números foi na...
Pré-Copa e durante Copa.
É. Mas não, durante o período analisado mesmo, ele teve 29 jogos e 27 participações em gols. Mas...
O que é abaixo até pro Messi.
É abaixo do
mas
Messi.
Mas Messi muito apagado no PSG, né?
Sim.
Sim, sim. A maior parte disso é na MLS.
Se fosse levar alguma coisa em conta aqui, teria que ser a Copa do Mundo. E não é levado em conta, né?
Pois é. Até o Brozovic...
Suspeito.
O Brozovic teria uma chance, um respiro a mais se tivesse considerando a Copa também, que ele foi terceiro colocado na Copa com a Croácia. Nesse período analisado, ele tem 39 jogos, um gol. Simplesmente Maicon, volante do Corinthians, melhor que ele.
Verdade.
Lucas Veríssimo, melhor que ele no período. Isso porque dentro desse período jogou dois jogos. E já foi melhor que ele. E aí, né?
E pra falar que ele não tem título também, eles ganharam uma Copa Itália nesse meio do caminho aí, né?
É verdade.
Mas ponto, né? Acho que é bom. Tá bom de falar de Brozovic já também,
não,
né?
Não
merece nosso...
Ele não merece.
Não merece nem um minuto do episódio.
Porque ele tá na Arábia Saudita.
Tadinho. E aí, o próximo nome nessa lista que eu acho que não deveria tá aí...
Ah, tá.
É a minha opinião.
Ah, não, beleza, porque você defende ele.
Se não for
ele,
o Rodri, eu mudo de nome.
Eu defendo ele.
Se não for o Rodri, eu mudo de nome.
Não é ele, cara.
Ainda não é.
Ainda não é.
Ok.
É o Declan Rice. Eu acho um ótimo jogador, meio campista, que vai dominar aí os próximos anos, mas, assim, não merecia, não.
38 jogos e 5 gols em 38 jogos. 2 assistências. Pra mim, mesmo nível do Brozovic.
Lembrando que ele ganhou um título muito importante, aliás, a grandíssima Conference League, a terceira divisão da Champions, que eu acho que não é muito disputada.
Não é. Ainda mais para um clube inglês, né? Um clube inglês, ele passeia na Conference League enfrentando o clube da segunda divisão da Sérvia, da campeão do Kosovo, tá enfrentando o terceiro colocado da Premier League. É, não faz sentido.
Mas disputou a Premier League, diferente do Brozovic, por exemplo. E foi muito bem, aliás.
Muito bem. Ficou na seleção da temporada, né? Como reserva do Rodri, no caso, mas tava lá. Tava fazendo o nome ali. Mas eu acho que ele tem essa participação mais pela importância que o título da Conference League teve pro West Ham. Mas quem é West Ham comparado com os outros clubes da Inglaterra, né? Não é ninguém. Todo respeito ao West Ham.
Mas... acho que tem muito nome aí que eles vão colocando só pra encher.
Só pra agradar o Bruno, isso que é verdade.
Não, eu acho que esse Declan Rice só tá aí porque ele é inglês.
Ai, precisamos colocar mais uma galera aí. Quem que a gente coloca?
Amigona, se fosse Diego Arrozito, não tava aí nem lascando. E aí, agora vem o grandíssimo inimigo da Mariana. Pode falar o nome dele, Mari?
Que vara de esquelha.
Mas o que você achou dele nesse período analisado?
29 jogos, 6 gols. Ou seja, fraco. Essa
perfeita
é minha conclusão.
Análise.
Direta e reta, fraco.
É, a primeira parte da temporada do Kvaratskhelia foi muito boa. Eu tô 12,5 na Napoli, né? Mas durante o pós-Copa, realmente ele ficou muito tempo sem marcar gol. Marcou poucos gols, aliás. Deu mais 6 assistências aí, foi campeão do campeonato italiano, mas caiu muito o nível dele. É, depois do pós-Copa, assim como muitos jogadores, mas ele acaba a temporada com uma imagem muito boa. E acho que eles levam muito em consideração isso, como jogador ele acaba a temporada, como foi um todo. Mesmo que a análise só seja de 6 meses, né? Um pouco mais, na verdade, né? De 8, 9 meses.
Como foi um todo?
É, se consegui...
Levando em consideração o Messi estar na lista, como foi um todo. A temporada do Messi no PSG sempre foi muito fraca.
Então, mas a partir
sempre
do momento que eles consideram...
Sempre foi muito estável, digamos assim. Não que o Messi nunca vai ser fraco. Mas assim, ele não foi surpreendente. Ele não foi o Messi que a gente conhecia.
É, mas é que... É o que o Felipe falou. Eles estão considerando a imagem que o jogador passou durante a temporada. E o Messi ficou com a imagem de campeão do mundo. E aí, meio que acabou um pouco daquela dúvida que... Daquela briga na internet, né? De quem era o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, porque só um deles tem Copa agora e não sei o quê. E aí resolveram dar mais uma indicação pro Messi pra ver se...
Pra mim nunca teve essa discussão.
Não, eu também não acho que existia.
Sempre fui Messi.
Mas, assim, na internet isso é muito comum, né?
Uhum.
Enfim, é só desligar o computador, né? Desliga o celular. Sai da conta do Twitter. Que acaba tudo isso.
Fora do Twitter não existe essa discussão.
Não existe.
Teremos sempre Messi
não
qual
existe.
O melhor do mundo. E agora, o que eu mais estava ansiosa desse episódio, que nosso querido Rodri, que se eu bem me lembro aqui, o Bruno teve um episódio que ficou o episódio inteiro falando mal dele.
O último episódio.
Criticando e tudo mais, e ele foi indicado. Vai, Bruno, solte suas polêmicas.
Não merece estar aqui, não merece estar aqui. Não tem nível. A temporada dele foi pior do que o do Kvaratskhelia. Ai, mas ele ganhou título, óbvio. Eu no City também ganhava título. Pra fazer número lá em campo.
Bruno e Haaland.
Eu e Haaland?
Ganharia.
Primeiro que o Haaland ia perder o posto de mais bonito do time, né?
Meu Deus.
A partir do momento que os meus cabelos esvoaçantes passassem pelo campo do City, o Haaland ia ser completamente ofuscado, né?
Ô Bruno, você acha que essa temporada do Rodri foi pior que a do Kvaratskhelia?
Foi.
Foi. A temporada e o período analisado?
Acho.
Por números, sim.
Tenho certeza.
Por números, o Rodri ele tem 5 gols, 6 assistências, e ele ganhou 3 títulos durante
em
esse
47
período.
Mas
jogos.
É o que eu falei.
Então, mas aí você chega na final, você joga,
mas
você joga mais jogos.
É muito fácil ganhar título com o resto do time surpreendente quando você é extremamente mediano.
Mas
é
muito fácil.
Mediano, o Rodri não é mediano, essa é a questão.
Cara, é muito fácil você ganhar um título sendo que das 12 pessoas do The Best, metade tá no seu time.
Ué, mas é mérito dele. Ele não é só mais um desse time. Ele é uma das peças fundamentais no meio campo do Manchester City.
Mas quem resolve o jogo não é ele. Quem resolve o jogo são 3 pessoas.
Ah, então você bota essas 3
4.
Pessoas, então, pra disputar o prêmio.
É, então. Elas estão disputando o prêmio.
Também. Mas elas não jogam sozinhas durante o campo.
É, mas a questão é, a gente tá discutindo por que, que o Vinícius Júnior não tá na lista. E até agora, todos que eu citei, eu acho que o Vinícius Júnior foi melhor. Eu acho que o Vinícius Júnior, inclusive...
Então, mas
não,
pra
não,
mim,
obviamente.
O Rodri... Mas o Rodri, pra mim, tinha que estar na lista.
Ok, ele poderia estar na lista. Mas eu não acho que ele teve o merecimento pra isso. Teve jogadores no City que jogaram muito melhores que ele. E teve jogadores fora do City que também jogaram melhores que
ele. Fala um do City.
Que jogou melhor que ele?
Sim.
De Bruyne. Gundogan. Bernardo Silva. Mahrez.
O Kevin De Bruyne ficou machucado a temporada.
A temporada não.
Parte dela.
Sim, o final do período analisado ele estava lesionado.
Então, exatamente.
E mesmo
tem
assim,
que lembrar que a gente também está analisando o período. Existem nomes como o Messi que está só porque é o Messi? Existem. Sim. Mas existem nomes que realmente foram analisados durante o período.
Acho que talvez ele estar na lista, tudo bem, merece. Mas ganhar, não.
Não,
entende?
Mas não
que ele vá ganhar. Ele não vai ganhar, não. Nitidamente. Se ele ganhar, o Bruno...
Não, eu acho que eu morro.
Infarta.
Eu acho que eu morro.
Mas se
a gente olhar a lista do The Best do ano passado, a gente vê que tinham os nomes que não faziam sentido nenhum, que estavam muito altos. E de dois anos atrás, a mesma coisa. Então, assim, eu não duvido nada que o Rodri vai estar na frente aí do Bernardo Silva, vai estar na frente do Gundogan, capaz até dele beliscar um quarto lugar aí. Que é um completo absurdo pra mim, sabe? Eu acho que ele merecia... Merecer não, mas... Ele pode estar nessa lista sem discussões. Mas eu tenho certeza que nessa lista ele vai estar muito acima do que ele deveria estar. O que você acha, Felipe?
Ah, não tenho tanta certeza disso, não. Eu acho que tem muito nome que tá aí só pra ocupar espaço. Não sei se na hora H ele vai estar tão alto assim. Por exemplo, eu não acho que ele vai estar na frente do Kvaratskhelia, por exemplo. Eu acho que ele merece, mas não acho que ele vai estar.
Eu também acho que ele jogou melhor que o Kvaratskhelia na temporada.
Mas eu não acho,
mas
que,
eu não acho que ele vai estar.
Até porque, como você disse, quem resolve o jogo são três jogadores. Aí provavelmente você pensou em Haaland, Vinícius Júnior e...
Mbappé.
Três atacantes, quem faz gol. E aí no final das contas a gente leva muito em consideração isso. O Rodri é um volante. Se você falar que ele tem menos gols e menos assistências que o Kvaratskhelia, beleza. Mas ele tem a mesma quantidade. Então assim...
É.
A gente tem que lembrar disso, ele é um volante, ele não é um atacante, ele não tá aqui pra fazer gols. Ele tá aqui pra estruturar o time lá atrás e levar a bola pra frente.
E
por que o De Bruyne joga melhor que ele durante a temporada? Porque eu tenho o Rodri lá atrás pra defender também, pra passar a bola pra ele. O De Bruyne não pega a bola lá e lança direto pro Haaland, é importante lembrar isso. Porque os volantes, geralmente, eles não são indicados. É, e quando um volante faz uma temporada muito boa, acho que eles merecem sim ser citados.
Não, eu concordo. Mas até eu acho que ele foi extremamente supervalorizado pelo final de Champions League dele. E aí isso me lembra muito o que aconteceu com o Kanté na temporada que o Chelsea foi campeão. Que o Kanté foi o melhor jogador das duas semifinais, das duas partidas da semifinal, da final. E era um dos cotados para ser o melhor do mundo, sendo que ele não fez uma temporada para isso.
Não, mas isso
eu
é
acho
loucura,
que a reta final da Champions... Não, sim, mas é aí que vem a minha comparação. A reta final da Champions, ela é muito importante para esses prêmios individuais. E a partir do momento que o Rodri fez o gol da final, ele subiu muito do que era para ele estar.
Ah, mas eu acho que não tem como comparar. Porque, por exemplo, o Rodri ganhou mais dois títulos. O Chelsea só ganhou aquele título.
Sim.
Naquela ocasião, eles levaram muito em consideração a final da Champions League, que foi o único título que o Chelsea ganhou. O Rodri fez uma temporada inteira muito boa.
Sim, sim. Não, eu entendo ele estar na lista. Eu também acho que tem que se valorizar mais os meios de campo do que os atacantes, porque é, no final das contas é quem constrói o jogo normalmente. Mas eu não gosto tanto do Rodri assim.
Ah, a gente nem percebeu, Bruno.
Desculpa.
Então vamos pro próximo. Bernardo Silva, nosso querido do Manchester City. Provavelmente aí também por conta do Manchester City, né? Ou não?
Mais uma vez, né? Mais uma vez.
Ah, mas não tem como, né? Não tá aí. Os caras ganhou tudo, os caras ganham a tríplice coroa, provavelmente vão ganhar um mundial no final do ano também. E o time jogou muito bem, então a maioria vai ser do City, querendo ou não.
A metade do time titular tá aqui, né?
Assim como foi com o Real Madrid, quando ganhou as três também, com o Barcelona em 2011, então...
É que a gente tem que entender que ganhar os três é muito grande, então não tem como você deixar muita gente de fora, né? Mas eu acho que o Bernardo Silva fez uma boa temporada... Os números no período analisado não são bons, ele teve menos participação em gols que o próprio Rodri, mas eu acho que ele influenciou ofensivamente mais do que o Rodri. E eu não sei, os dois estão, pra mim, um nível de relevância parecido no time. Ou eu posso estar ficando simplesmente muito maluco ou muito enraivecido com esse volante espanhol aí.
Não, eu diria que sim. Eu acho que eles são bem equivalentes no Manchester City. Eles não são os principais destaques, como o De Bruyne e o Haaland, mas eu acho que eles ocupam sim uma segunda prateleira ali. É, com posições e funções bem diferentes também, né? Mas o Bernardo Silva não é o melhor atacante e o Rodri é o melhor volante que o City tem.
Mas ser o melhor atacante num time com o Haaland também é sacanagem, né?
Então, não por desmérito dele, por mérito de outro, mas acontece, né?
É, acontece. E aí, falando em atacante, vem aí o quê? O quarto, quinto, sexto melhor atacante do City? O Julian Álvarez?
É, acho que é por aí, viu? Que, nossa, esse nome realmente...
Não, esse aqui deveria... machucou. Qual a sua opinião sobre o craque argentino, igual eles pintam lá?
Ele é um bom jogador. É isso.
Não botei muita fé.
Não, assim, eu acho que ele tá onde ele merecia estar, que é na reserva do Manchester City. Mesmo agora ele jogando como...
Eu acho que ele só foi...
Titular, tá jogando, né? De titular numa função que não é a dele, porque o De Bruyne machucou, né?
Exatamente.
Ele só entrou nessa lista por ser da Argentina e do Manchester City, literalmente, assim. Porque igual o Domingos falou, bom jogador. Bom jogador ali, um 6-7.
É, e pra fazer uma comparação, por exemplo, o Gabriel Jesus, que ocupou essa função por muito tempo, nunca foi cotado.
Nunca.
Pra estar na lista dos 11
melhores. Injustiçado, Gabriel Jesus, injustiçado.
Entendeu? Então, mas aí você colocar, mas o Julian Alves ganhou a Copa. Mas não tá em análise, né? Aí fica muito difícil de defender esse
prêmio.
Será
que não?
Muito
porque
difícil.
Parece que... Eles levam em certa consideração. Eles podem até ter esse discurso que não leva, mas...
Mas era só falar.
Era só colocar, porque... que abranger a Copa também não é difícil.
Tipo, não é contra a regra, tá ligado? Porque eles fazem a regra.
É.
Eles estão sendo burros se for isso mesmo. Essa que é a questão.
Eles só estão sendo totalmente hipócritas, né? Falam, não, a gente não vai considerar a Copa porque é injusto. E vai lá e considera a Copa.
Vocês acham injusto considerar a Copa?
Eu acho que não.
Eu acho que não, mas eles colocaram,
não.
Tipo, o dia seguinte da final da Copa. É meio óbvio que eles queriam deixar o período da Copa fora, mas olhando a lista, é tipo assim, Brozovic tá lá muito por causa da Copa. Também porque precisava ter alguém da Inter, mas escolheram ele porque a seleção dele foi bem na Copa também. O Julian Álvarez tá aí porque ele tava nos dois times. Mesma coisa, eu acho, que o Gabriel Jesus, que o Felipe citou. Se em 2018 o Brasil tivesse sido campeão da Copa do Mundo, ele estaria cotado para ser um dos melhores do mundo.
Ah, não. O Gabriel Jesus não fez gol na Copa, né? Essa que é a diferença.
Eu também não acho que ele estaria.
Mas ele estaria no time que ganhou tudo, né? Ele estaria em dois times que ganhou tudo.
Mas então, eu entendo seu raciocínio.
Sim, não, faz sentido.
É, tipo, simplesmente por ele estar no time que foi campeão da Copa do Mundo e...
Sim,
um time...
entendi.
Então, sei lá. E aí...
Mas eu acho que é injusto porque... Sei lá, existe uma época que realmente o futebol não era tão globalizado. Mas hoje em dia, os principais jogadores do mundo estão na Europa. O Anrabah, por exemplo, que jogou pelo Marrocos, foi contratado pelo Liverpool agora, ele já estava na Europa. Então assim, o futebol ele é muito globalizado hoje em dia, os melhores jogadores do mundo jogam a Copa. Então não tem por que você desconsiderar um campeonato que tem todos os jogadores que provavelmente vão disputar para ser o melhor do mundo.
Sim, eu acho que também não tem como não levar em consideração a Copa.
Não, eu acho que eles não levaram em consideração como um apoio ao modelo que vai ser vigente a partir das próximas Copas, né? Que é aquele com 40 e tantos seleções.
48 seleções.
40?
48.
Pouquinha, né? É pra ver se a Itália classifica, que eles aumentaram 16 vagas?
É, por aí.
Tadinho do Jorginho.
A Bolívia finalmente jogar a Copa do Mundo.
Nossa, agora que o Moreno vai aposentar?
Ou não, né?
Ô, louco.
É só ir jogar mais 3 anos aí, mano. Eu confio.
Nossa, você tá doido. Mais 3 anos, ele vai tirar... Ele vai aposentar no INSS e vai jogar a Copa do Mundo? Contra lei isso aí.
Quem você colocaria no lugar do grande Moreno no ataque da Bolívia?
Mano, bota eu, tá ligado?
Mas é que você não é boliviano, né?
Mero detalhe, Bruno.
Bota o Messi também, pô.
Não, mas aí pra eu virar boliviano é mudar pra lá e falar, quero ser boliviano, pô.
O bom é que o Bruno, ele acha que ele tem talento igual dos caras
minha
indicados
filha.
Pro The Best. Sim.
Você já viu os times da Bolívia jogando?
Bruno, você já viu o FootJar, né?
É um nível maior?
É, Bruno, a gente já te viu no FootJar.
Exatamente.
Já fui artilheiro do FootJar,
aliás,
né,
manda
tá?
Um abraço aí pro Bernardinho, Bruno.
Desculpa, Bernardinho. Um beijo, Bernardinho. Eu peço perdão por tudo que eu fiz naquela quadra.
Quem sabe um dia a gente tá aí cobrindo o FootJar, né? Gravando pra vocês aqui.
Eu acho que é um entretenimento que você não vai ver nenhum Sauditão, nenhuma La Liga, nada vai te proporcionar o que o FootJornal faz.
É verdade.
Gol de joelho de Bruno Stocco, de cobertura? Nunca na vida. Enfim, voltando pro The Best, né?
Voltando pra Europa.
Voltando pro The Best importante, não o The Best do FootJornal, né? O que vocês acharam do Gundogan nessa temporada? Que ele também tá na lista, agora ele tá no Barcelona, mudou tudo, virou de cabeça pra baixo. Jogou muito bem, né? Capitão de todas as conquistas, mas merecia?
É, eu acho que ele jogou muito bem também. Ele tem números até melhores que o do Rodri, por exemplo, que a gente citou aqui, né? O Gundogan, ele é incrível. Ele tem uma característica, vou ter que citar isso, de um jogador, um dos melhores jogadores de todos os tempos, é o Paulinho do Corinthians.
Concordo.
Né? Meu Deus.
Esse volante que
oh, meu Deus.
Chega na área e chuta, né? E marca gols. Mas é verdade isso que eu quero dizer. É uma comparação, é uma brincadeira, mas o Gundogan, ele já chegou a ser artilheiro do Manchester City, sendo um volante. Então, é interessante esse ponto dele, mesmo ele sendo um volante muito defensivo.
Sim.
E mesmo assim ele marca muitos gols. É, acho que ele tá mais aí por representação mesmo. Não acho que ele jogou melhor, coisa, por exemplo, que o Rodri.
Ele foi aquela coisa, ele é o capitão, não sei o quê. Ele é o famoso termo que o Paulinho era antes de inventarem o termo, o box to box, né? Que ele é, ele é uma das representações mais clássicas, né? Na hora de defender, ele tá lá no, na cabeça da área, e na hora de atacar, ele tá lá na cabeça da área, né? É o cara que corre muito. Mas eu não sei se ele vai ficar à frente do Rodri, até porque eu não sei se ele tem fez uma temporada pra tanto. Agora, quem vai ficar na frente de todo mundo, a disputa, aqueles que realmente são melhores que o Vinícius Júnior agora, né?
O homem, vai falar do homem.
O meu loirinho. Véi, meu loirinho. Erling Haaland, Mbappé e De Bruyne. Top 3 confirmado? Ou vocês acham que não?
Haaland, Mbappé e De Bruyne? Eu acho que o De Bruyne não vai ficar no top 3, não.
Você acha não?
Eu acho nossa, que não, eu acho.
Messi vai ficar no top 3?
Eu não acho que ele mereça.
Ah, bom.
Mas eu acho que ele vai ficar.
Não foi o Felipe Domingos? Ou foi o Felipe Pirovani? Que a gente entrou numa grande discussão se o De Bruyne ele era bom mesmo ou se ele só tinha o Haaland do lado.
Não, o De Bruyne é bom mesmo. Não, ninguém faz é 17 assistências de bobeira, pô. Menos da metade das assistências dele foi pro Haaland.
E quem você acha, então, que tá no lugar do top 3?
Eu acho que é o Messi, o Mbappé e o Haaland vão ficar.
Eu gostaria...
Injusto, injusto, mas eu acho que vai ficar.
Ah, tá, ok.
Eu gostaria muito que o Osimhen da Napoli fosse o terceiro lugar.
Você acha que vai ficar?
Eu acho que... É, acho que no final, quando sair a lista...
Entendi.
Vai ser essa. Mas eu colocaria, assim, o De Bruyne como terceiro.
Ou segundo, ou primeiro...
Não, primeiro?
Eu colocaria o De Bruyne como segundo, antes do Mbappé.
Não, o Mbappé pra mim não tinha que estar no top 3. Eu não acho que ele tinha que estar no top 3.
Polêmico.
Fazer gol no Bordeaux? Ah, me respeita, por favor, vai.
Ah, faz gol no Bournemouth, então.
Bournemouth que não caiu de divisão, tá?
E o Bordeaux caiu?
Não, mas o Bournemouth tem um time mil vezes melhor que o do Bordeaux.
Não, mas a questão é que vai ter time ruim em todo campeonato, Bruno.
A diferença é quando... 16 dos times do seu campeonato são ruins ou 4 dos times do seu campeonato são ruins?
Ah, sim.
E aí esse é o caso. A Premier League tem, tipo, 5 times à frente dos outros e dentro desses 5 o Manchester City se destaca e 4 times, 5 abaixo.
Sabe uma reflexão que eu gosto de fazer? Eu gosto de pensar assim, se o Mbappé jogasse a Premier League, ele marcaria tantos gols?
Não acho.
Você não acha?
Eu acho que se ele estivesse no Manchester City, ele marcaria muitos gols. Agora, se ele estivesse no Wolverhampton, no Watford, que o Richarlison jogou e marcou bastante gol, no Everton, pra usar o Richarlison de novo de exemplo. Tipo assim, eu não acho que ele seria o que ele é considerado hoje. Porque você estar num time bilionário, numa liga que não é tão forte, com certeza vai fazer você se destacar.
Uhum.
Com certeza, é tipo, bem impossível. Agora, em competição internacional, eles são irrelevantes.
Mas você acha que o Haaland faria essa quantidade de gols se ele estivesse nesses times também?
Eu acho que essa quantidade não. Mas eu acho que ele ainda assim marcaria 15, 20 gols por temporada.
Eu não, acho que até mais. Mas eu acho que o Mbappé também. Eu tenho certeza disso.
Eu acho que o Mbappé se perdeu muito na promessa. Vocês sentem isso?
Não. Eu acho que ele tá pra ser...
Você ainda acha que ele vai...
Eu acho que ele tá pra ser um dos melhores jogadores da história. Ele tá pra se tornar o maior artilheiro da Copa do Mundo, gente. Ele tem 2 Copas só.
Eu acho que o
segundo jogador mais jovem.
O maior problema dele é estar no PSG.
Sim.
PSG é um time muito mediano, atualmente.
Pra mim, se o Mbappé tivesse na Premier League, ele seria muito maior do que ele é hoje, por exemplo.
Sim, jogar na Ligue 1 e jogar na Premier League é totalmente diferente.
Exatamente. Mas pra mim, ele continuaria marcando a maior quantidade de gols se ele estivesse no Manchester City. Se ele estivesse num Liverpool, por exemplo, na boa fase, com certeza.
Mas você acha que num...
Não acho que ele marcaria a mesma quantidade que o Haaland.
Sim.
Mas acho que ele marcaria muitos gols mesmo assim.
Não sei. Eu tenho pra mim que ele é o Thierry Henry que nasceu numa época com menos estrelas. Então, a estrela que o Thierry Henry era pra ter tido tá caindo no Mbappé agora.
Eu acho que não, porque o Thierry Henry realmente, ele foi durante um tempo o melhor jogador da França, depois que o Zidane se aposentou. Mas eu acho que ele nunca assumiu esse status que o Mbappé conseguiu. O Mbappé, querendo ou não, levou um time pra final da Champions.
Mas o Thierry Henry participou, foi a peça principal de um time que foi campeão da Premier League invicto.
Sim.
Ele foi um jogador que marcou, que teve 200 participações em gols, mais rápido na Premier League, com apenas 206 jogos, quase uma participação por gol, na Premier League. Numa época que, convenhamos, tinha o Manchester United do Alex Ferguson, que ele macetou. E muitos outros times muito bons também, e ele conseguia se sobressair ainda. Eu acho que o Henry, ele é muito subvalorizado pelo que ele foi. Ele foi um dos melhores jogadores do mundo por, sei lá, 5, 6 anos. E o Mbappé eu vejo ele exatamente com as mesmas características.
Não. O Mbappé ele é muito mais rápido. O Mbappé ele chuta muito melhor. Ele não é mais técnico que o Henry, só.
É a mesma ideia de característica, entendeu? O mesmo estilo de jogo.
Não.
Eu acho que sim.
Eu acho que não. Você
lança é aquele atacante rápido, cara.
Você lança uma bola na lateral pro Mbappé, ele chega. O Henry é capaz de ele perder a bola pro defensor. Na velocidade? Pô. Se o Mbappé ele focasse só nisso, o jogo dele, ele ganhava todo jogo, por exemplo. Agora, principalmente agora, jogando na função dele que ele vai jogar, que é na ponta esquerda e não no ataque, como ele teve que jogar com o Neymar e o Messi, ele vai fazer muito mais isso. E ele se sobressai muito mais nisso do que o Henry fez, por exemplo. O Henry ele quase jogava como camisa 10, distribuindo o jogo. E mesmo assim tinha muitos gols. Mas o Mbappé ele é um atacante. Aquela definição que a gente faz. Ele não é nem centroavante, nem ponta. Ele é um atacante. Ele flui durante todo o campo de ataque, por exemplo. O Henry, eu acho que ele não conseguia fazer isso, por exemplo. Ele ficava muito mais numa faixa central do campo e do lado esquerdo do que o Mbappé faz.
Pode ser, se me edificou aqui agora, cara. Você me deu uma aula de futebol.
Acontece, às vezes a gente tem que abaixar a nossa cabeça,
né?
Quem sabe faz ao vivo,
né? É, pô, cara, que isso, pô. Uma aula histórica aqui de futebol, você tá de brincadeira.
Não, é, mas eu acho loucura, porque o Mbappé ele tem duas Copas, ele tem duas Copas jogadas, ele tem uma Copa ganha, ele é quase o artilheiro da Copa. E assim, ele fez 3 gols numa final de Copa, gente. E que o time adversário teve 2 pênaltis. Então assim, se você falar que esse cara não é, sei lá, eu não tô falando top 10 da história, mas sei lá, top 100... Ele já é. E ele vai ficar muito maior ainda nessa lista, eu acho.
Pode ser.
Acho que ele cresce mais quando ele sair do PSG.
Todo mundo cresce mais quando sai do PSG.
Ele só precisa sair.
Menos
é
o Neymar.
É, ele só precisa querer, né?
Não, acho que querer ele já quer.
Não. Quem não quer?
Não, óbvio que ele quer sair. Ele não renovou o contrato com o PSG que ele poderia ter renovado.
Imagina se esse cara me vai pro Manchester City. Acabou.
Acho que ele só não vai no Manchester City por causa do fair play financeiro, né? Mas...
É, e o Real Madrid tá querendo contratar ele, eu quero ver o que eles vão fazer com o Vinícius Júnior, né? Que os dois vão jogar na mesma posição.
Não, mas aí eles metem o Mbappé no ataque.
Mas o Mbappé falou que quer sair pra jogar de ponta esquerda, né? E aí vai fazer
mas
como?
Mas se você quer jogar no Real Madrid, amigão, o Real Madrid
escolhe.
É o maior clube da história, mano. O maior clube do mundo. Você tem que abaixar a sua cabeça pro Real Madrid.
Ah, e o Mbappé mimado daquele jeito, abaixa a cabeça pra quem?
Ué, mas
não
aí...
abaixa a cabeça
então,
pro Messi?
Não, mas, mano, se o Mbappé chega no Real Madrid e falar que não vai jogar, ele simplesmente não vai jogar.
Não, e pode ter certeza que entre Mbappé e Vini Júnior, Mbappé, o Real então, escolhe.
É por isso que eu tô perguntando. O
Real
que
escolhe.
Vai acontecer com o Vinícius Júnior?
Eu acho que o Real Madrid contrata ele pra ser atacante. Se ele não quiser, eu acho que ele... O Real Madrid não vai recuar nisso, não.
Não, também acho que não. Também acho que o Real Madrid
todo
é
jogador,
muito firme em
todo
toda
jogador
decisão.
Quer jogar no Real Madrid.
É, e tem várias fotos do Mbappé criança com a camiseta do Real Madrid, né? Ele é fã realmente há muito tempo. Até porque ele era muito fã do Cristiano Ronaldo, né? Desde sempre. A comemoração dele foi inspirada quando ele contou aquela história. Tem aquele vídeo dele criancinha fazendo já a comemoração que ele popularizou depois, né?
Aliás, a gente precisa fazer uma correção de uns programas atrás que a gente fez, que a gente criticou muito o Real Madrid por não procurar um atacante, e o Bellingham não para de fazer gol.
Não,
o
Bellingham não para.
Simplesmente ele não para de fazer gol.
Durante a gravação, ele fez um gol aos 90 minutos.
Sim, contra antes de começar
Union
a gravação,
Berlin.
Ele fez um gol.
Errei, foi moleque. Vacilamos nesse
episódio. Inacreditável. Pra que você precisa de atacante se o seu meio campo faz
isso? O tempo inocentou
um
o Real Madrid, tá? O tempo inocentou
o
Real Madrid.
O tempo inocentou o Real Madrid.
Quem diria...
O Florentino Pérez nunca errou. Não, já errou
muito.
Já errou muito.
Melhor...
É, deixa quieto.
E pra finalizar, qual seria o top 10 de vocês?
Nossa, não, Bruno. Isso pegou a gente de calça curta.
É, pra ferrar com vocês,
não,
mesmo.
Top 5,
acho que dá pra falar os dois que a gente tiraria, né? Seria mais fácil.
Pode ser.
Não, mas eu quero o top 5, então. Pra dar um gostinho do que vocês acham que tá lá em
mas
cima.
Mas quem eu acho que vai ficar no top 5 ou quem deveria? Dessa lista.
Pode quem falar deveria? Dos dois. Vamos quem revelar deveria? Opiniões aqui.
É quem você acha e quem você acha que vai ficar pela premiação e quem você acha que deveria ficar.
Eu acho que quem vai ficar vai ser Haaland, Mbappé, Messi, De Bruyne e o quinto... Nossa, esse quinto...
O mais difícil.
É, porque do resto da lista... Não, Osimhen.
Eu acho que ele merecia também. É. Mas assim, eu não, eu
quem
sei que essa lista
acha?
Não é
você
do
quem
merece.
Quem você acha?
Eu acho que é.
Eu acho que o Rodrigo ficaria, que... não? Quinto?
Eu acho que é infarto. se isso acontecer,
quinto,
eu acho que é infarto.
Eu acho que o Rodrigo pode ficar.
Eu acho que o Gundogan pode ficar também. Eu acho que tá entre outro jogador do City, sabe? É entre algum dos outros quatro nomeados. Gundogan, Rodri, Bernardo Silva ou Julian Alves.
Eu acho que o Rodri tá um passinho na frente aí dos outros.
É, eu concordo com o Domingos, eu mudaria só o Rodri, que eu acho que quem deveria. Não, que eu acho que é quem vai ficar, e eu concordo que essa lista é quem deveria. Felipe Domingos conseguiu me convencer com o Rodri.
Agora, quem eu acho que deveria? Haaland, Mbappé, De Bruyne. O Messi pra mim não tinha que estar na lista.
Não tinha.
Não tinha mesmo, tendo 29 jogos e 27 participações em gol.
Ué, mas fazendo gol no Bordeaux?
Agora você foi grandão, ó. Feitiço virou quando feiticeiro.
Eu ia falar isso agora.
Assim, na lista, talvez até, sei lá.
Messi sempre merece estar.
É, tá, na lista.
Vamos falar a verdade aqui.
Mas top 5 não.
Não, Bruno. Bruno tá me olhando aqui, vocês não estão conseguindo ver.
Top 5.
Top 5 quem?
Haaland, Mbappé, De Bruyne, Osimhen e Rodri.
Jesus, vocês querem me matar. Mariano, você?
Vamos em ordem. Haaland, De Bruyne, Mbappé, Messi e Rodri.
Não, não faz isso, pô. Isso é de brincadeira.
Quem deveria e quem eu acho que vai ficar.
Eu não sei se eu sou muito maluco ou se eu
porque
sou
eu
o único são no mundo de malucos. Porque, assim...
Não, vamos falar a verdade. Quem deveria mesmo estar em quinto? Vini Júnior.
Não merecia estar em quinto, merecia estar em quarto.
Ah, não, sim.
Só que ele não está,
não tô,
né?
Não tô
contando. Não,
ele tá contando com a lista atual. É. E aí, depois, agora, eu vou falar minha lista e aí vem a pergunta, calma. Eu acho que deveria ficar. Eu concordo com a lista do Felipe que provavelmente vai ficar desse jeito, que ele falou. Mas eu acho que deveria ficar Haaland, De Bruyne, Mbappé, Osimhen e pode ser qualquer um menos o outro. Em quinto lugar, qualquer um menos
Messi,
o outro.
Não?
Não.
Não acho que ele deveria?
Ele, eu acho que a quinta posição do deveria ficar está entre Messi e outro jogador do City. Mas se eu for olhar os jogadores do City, Rodri, minha opinião aqui apenas, Rodri superestimado, Julian Alves banco praticamente todo o período de análise, Gundogan era só o capitão, só entre aspas, né?
Só. O jeito que o Bruno fala, parece que jogar no Manchester City é o Footjourner, igual ele joga lá no Footjourner, vai lá. Não, o Haaland, vai lá o De Bruyne, bate
uma bola
em cima
da linha na final da Champions ou nada.
Não, o Rubem Dias tá na lista. Aí a questão de merecimento é outra discussão. Outra discussão.
Não estamos em meritocracia aqui ainda.
Não tá falando de coisa que merece, não. Tá dando opinião aqui. Eu, sinceramente, não sei se...
Acho que o Bruno é inimigo número um do City, velho.
Não, é porque, assim, eu sou muito fã do Guardiola e eu acho que isso me pega muito. Porque eu sei que os jogadores do City são muito bons. Mas eu não acho que nenhum deles desempenharia igual eles desempenham se não fosse o Pepe Guardiola. Eu acho que todos eles estão sendo muito melhorados pelo treinador.
Mas aí
eu
você tira o mérito dos jogadores?
Não.
Mas acho que todo jogador é assim.
Sim, todos são. Mas eu acho que com o Pep Guardiola, com o esquema que ele montou, com a forma de jogar...
Não, sim, mas eu quero dizer todo jogador que é treinado pelo Guardiola.
Ah, sim. É, eu também acho.
Mesmo o Messi, por exemplo, ele tem 91 gols. Ele nunca mais chegou perto disso. tá ligado?
É isso que eu ia falar. Mesmo o Messi, a melhor temporada dele foi nas mãos do Guardiola. É porque simplesmente um dos, se não for o melhor treinador que já pisou nesse planeta.
Eu acho que ele é o melhor treinador. Não acho que ele é o maior, porque...
Também não acho.
A qualidade que ele tinha, pra mim, ele já tinha que ter tido mais Champions, por exemplo. Ah, o Zidane tem 3 anos de treinador de verdade, tem 3 Champions, tá ligado? Os times que o Guardiola treinou era pra ter mais, eu acho.
Também, principalmente com esse City aí. Já era pra estar na quarta Champions, eles estão na primeira agora. Enfim, e agora, com essa lista de vocês, do merecimento, onde Vinícius Júnior entraria?
Segundo pra mim, só atrás do Haaland.
Mariana?
Nossa, é difícil. Mas, eu acho que...
Lembrando que o Real Madrid só ganhou uma Copa do Rei também. É importante.
Eu acho que...
O Mundial de Clubes, com o Vinícius Júnior sendo essencial, e chegou na semifinal da Champions.
O Mundial contou?
Contou.
Eu vou de terceiro lugar e tiro o Mbappé de segundo e coloco o De Bruyne lá. Haaland, De Bruyne e Vini Júnior. Pra mim seria o ideal.
Eu iria com o Vinícius Júnior em segundo também, só atrás do Haaland, e todo mundo desse um passinho. Porque, pra mim, você fazer o que o Vinícius Júnior fez é sacanagem. Da lista de indicados, tem só 3 jogadores que fizeram mais gol que ele, e só 1 jogador que deu mais assistência que ele. E o De Bruyne foi esse jogador que deu mais assistência, ele é conhecido pelas assistências. E ainda assim, deu 3 assistências mais o Vinícius Júnior nesse período analisado. E aí fica aí pra vocês
então, pronto.
Analisar.
Haaland em primeiro, De Bruyne em segundo, Vini Júnior em terceiro. Acabou, não precisa de mais nada.
Não, Vini Júnior em segundo.
Vini Júnior em segundo.
Vini Júnior em terceiro.
Continua com sua péssima opinião aí, então. E bom, essa lista foi feita por 12 jogadores, ex-jogadores escolhidos pela FIFA. Inclusive o brasileiro Kaká.
Ex-São Paulo, tá? Só pra...
E fica aí meu repúdio aos 12 jogadores que fizeram essa lista, porque é inacreditável o Vinícius Júnior não tá aí. É, tipo, sem condição nenhuma. Ele não estar em segundo ou terceiro lugar já era um absurdo completo. Ele não tá nem na lista, é simplesmente racismo, não tenho o que falar, né? Eu acho que não tem outro motivo pra ele não estar nessa lista. Ou tem?
Não.
E bom, com esse belíssimo não...
Não, apenas não. Não, mas comparado a muita gente lá na lista, não tem realmente explicação. Não
pra
tem.
Muita gente, não. Pra todo mundo, menos Haaland.
Menos o Haaland, ok. É, não tem por que ele não estar, realmente.
Lembrando que desses 2 jogadores, um deles é o Park Ji-sung, né? Que não jogaria nem no Corinthians, aliás.
Não jogaria. Não jogaria. Ele não entraria hoje no Corinthians. Gil ainda é melhor que ele.
É, acho que foi um pouquinho além, mas...
Aberta não, discussões.
Perdão.
Apito final. Tiro livre.
É isso, pessoal. Você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 16 de outubro. Um bate-papo muito bacana da nossa equipe do Tiro Livre, analisando a lista dos indicados ao prêmio de melhor do mundo. E é o seguinte, essa falta do Vini Júnior, eu acho que começa com Ra, termina com Mo, mas tudo bem, vamos lá. Essas escolhas cada vez mais polêmicas, né, e que, na minha opinião, denotam um tanto de perseguição da... Federação Internacional de Futebol para cima de certos jogadores, principalmente brasileiros.
Com certeza, né? E pensar que o Kaká, né, foi um dos 10 jogadores aí, um grupinho que eles têm ali que indicam os nomes, né? E o Kaká não falou a favor do Vinícius Júnior, é brincadeira, viu? Mas de toda forma, para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @tirolivreufo.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Novamente, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. Inclusive, essa conversa que você ouviu é com a equipe de um dos nossos podcasts sobre futebol europeu, o Champions Livre. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Euler Reis, Felipe Domingos, Mariana Gulo e Bruno Stocco. Apresentada por Mariana Gulo, com participação de Bruno Stocco e Felipe Domingos.
edição de Helder Rodrigues e Benício Batista, revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Edinho Borges, Yuri Ganda e Mário Azevedo.
Semana que vem estamos novamente por aqui, então siga com a gente. Obrigado pela audiência de sempre e forte abraço a todos.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.